Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito
de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Quatorze horas e 2 minutos, vai começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, nosso programa no ar nesse dia 16 de novembro de 2023. O Bastidores do Poder pode ser acompanhado de segunda a sexta a partir das 14 horas, logo na sequência do apito final. Nosso programa sempre com o patrocínio da Sinoscar. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Lembrando que tem Mega Black Friday Sinoscar. Garanta o seu Chevrolet com taxa zero. Descontos de até R$35 mil. E uma super avaliação do seu carro usado. Aproveite! E também o patrocínio da Granpau, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play e o canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Se inscreva, mande a sua mensagem, participe, curta, compartilhe. Você pode participar através do chat ou pelo novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Lembrando, nós trocamos o número do WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Você pode anotar no seu celular. Se você tinha um número antigo, troca pelo novo. Se você não tinha, anote. É 51992011470. Repetindo, 51992011470. Muito bem, vamos começar ainda falando sobre os repatriados de Gaza no Brasil. Um deles, o Hassan Rabi, pediu proteção ao governo brasileiro. Vamos às informações da Gabriela Veras, que está ao vivo na Band News TV, conexão ao Bastidores do Poder.
Seja garantida, exatamente porque Hassan vem recebendo muitas ameaças nas redes sociais, cerca de 200 ameaças nos últimos 5 dias, depois dele fazer postagens agradecendo ao governo brasileiro, principalmente ao presidente Lula, pelo resgate que foi feito pelo governo, de uma forma geral, ter retirado o grupo de mais de 30 brasileiros da principal zona de conflito entre Israel e Hamas. Nas redes sociais, muita gente falando que ele está sendo observado, muitos xingamentos, inclusive, que não dá para a gente compartilhar por aqui, e falando que ele vai se arrepender de fazer posts, principalmente ao lado do presidente Lula. A expectativa é que a defesa dele também entre com um pedido, não somente no Ministério dos Direitos Humanos, mas também no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para que uma escolta do Hassan seja feita, para que nem ele nem a sua família tenham ali que passar por qualquer tipo de violência, por algum tipo de violência. Essas informações foram repassadas pelo nosso colega Túlio Amâncio, que está em contato direto com o Hassan. Hassan disse que saiu de uma zona de conflito para viver agora uma realidade de violência que está recebendo nas redes sociais e que está pensando, inclusive, em ir para outro país, sair do Brasil, para que não passe por esse tipo de situação. Como eu disse, a defesa dele vai entrar com um pedido também no Ministério da Justiça e da Segurança Pública para pedir uma escolta de segurança para que nada aconteça com Hassan e sua família.
Tá, então, Gabriela Veras trazendo as informações de Brasília. Importante destacar, tá? O que o Hassan Rabi escreveu em 2015, durante o período em que estava lá na faixa de Gaza, eu, inclusive, mostrei aqui, ele fazendo publicações que, obviamente, tinham um conteúdo extremista, mesmo isso não justifica que ele seja alvo de ameaças. E tem de se fazer a devida apuração. Tem de se investigar para saber se de fato ele corre risco de vida. Esperamos que não. Esperamos que ele seja tratado com a civilidade concernente a qualquer indivíduo, a qualquer ser humano. Ainda mais tendo ele vindo para o Brasil em meio a uma situação de guerra em que, sem sombra de dúvidas, esteve sob a ameaça. É necessário fazer o escrutínio das redes sociais, identificar os autores das eventuais ameaças, identificá-los e puni-los. E repito, sim, o que ele escreveu à época foi absolutamente extremista, foi absolutamente indecoroso. Agora, fato é o seguinte, ele está de volta ao Brasil, ele tem cidadania brasileira, e o problema não é ele estar ao lado do presidente da República, por óbvio. Claro, é necessário lembrar o que ele falou no passado, que era público, aliás, depois ele deletou, mas os registros se espalharam pela internet. Entretanto, né, uma pessoa pode mudar. Uma pessoa pode ter outro ponto de vista. Esperamos que seja o caso. Agora, mesmo não sendo o caso, se ele ainda tem uma visão extremista da situação no Oriente Médio, cabe às autoridades e não a indivíduos nas redes sociais se encarregarem. E eu acho que Israel teria cuidado suficiente ao liberá-lo. Ou seja, deve ter sido feito escrutínio das suas publicações em relação à sua conduta na prática e suas conexões. De modo que, se algo constasse, certamente não estaria aqui. Ainda que seja cidadão brasileiro. E por fim, o eventual extremismo de uma parte não será combatido com o extremismo de outra parte. Aqueles que estão ameaçando Hassan Rabih praticam terrorismo. E são criminosos. 14 horas e 9 minutos. Hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura 24 graus e 9 décimos. Alguns raios de sol incidindo neste momento. Nebulosidade depois de um dia de muita chuva. Temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, destaques desta edição no Bastidores do Poder de hoje. Vamos analisar a proposta que vai chegar à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul de elevação do ICMS de 17% para 19%. As entidades estão se manifestando, a classe política também. De certa forma, o projeto, caso venha a ser apresentado nestes termos, ele é surpreendente. Até porque, durante a eleição, o atual governador do estado, Eduardo Leite, afirmou que buscaria evitar a elevação dos tributos. Aparentemente, segundo o que consta, a justificativa do governo para encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto desse tipo, é que o Rio Grande do Sul tende a não ser ressarcido pela União por conta da arrecadação, isso vinculado com o debate da reforma tributária. É o suficiente para justificar? Acho que não. O governo consegue aprovar o texto nesta seara terá dificuldades. Afinal de contas, mesmo com uma base ampla, nós sabemos que os parlamentares sofrerão pressão de entidades, de grupos econômicos e da sociedade como um todo para votarem contra. Também, após uma reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manteve a meta fiscal. O governo bateu o martelo de que não vai apresentar uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, mudando a meta de déficit zero para o próximo ano. Havia muita especulação nos últimos dias de que o governo poderia alterar a meta, principalmente depois das declarações do próprio presidente Lula. Vamos lembrar, Lula, durante um café da manhã com jornalistas, disse que a meta de déficit zero para 2024 era muito difícil de ser alcançada. E de que o governo não precisava ter uma meta de déficit zero. No dia seguinte, o ministro Fernando Haddad voltou a falar sobre o assunto, estava irritado, encerrou a coletiva de forma abrupta e agora nós temos esta atualização. Esta reunião ocorreu no Palácio do Planalto com Haddad, o ministro Alexandre Padilha e a Simone Tebet. No caso aqui, respectivamente, o ministro da Fazenda, das Relações Institucionais e do Orçamento. Também estavam o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo, o deputado Danilo Forte e o relator da LDO, que é o responsável pelo texto. O Danilo Forte chegou a dizer o seguinte, abre aspas, o governo tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório, qualquer mensagem modificativa com relação ao que está sendo decidido e a preservação do arcabouço fiscal. A possibilidade de revisão poderá advir de alguma mudança no futuro. No presente, o governo manteve a meta de déficit zero para 2024. Isso é entendido por algumas pessoas como uma vitória política do ministro Fernando Haddad. O Haddad que conta, aliás, com o apoio do Congresso para manter a meta de déficit zero. Declaração dada, inclusive, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a confiança no trabalho do ministro da Fazenda. O Haddad convenceu Lula de maneira a que não fosse apresentada esta alteração, o que enfraqueceria, por óbvio, não apenas o ministro, como também o recém-aprovado arcabouço fiscal. Daremos destaque a isso na sequência. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Bom, voltando ao assunto nacional, que diz respeito às viagens da Luciane Barbosa, conhecida como a primeira dama do tráfico de drogas, a primeira dama do Comando Vermelho. Ontem saiu a informação publicada pelo jornal Estado de São Paulo que não apenas esta senhora esteve com autoridades do Ministério da Justiça, como ela também esteve em Brasília com uma viagem paga com o dinheiro do orçamento do Ministério dos Direitos Humanos. O ministério que é comandado pelo professor Silvio Almeida. A própria pasta confirmou ter pago as viagens de Luciana Barbosa para Brasília. Lembrando, ela é casada com o Clemilson dos Santos, que é apelidado de Tio Patinhas, procurado número 1 da polícia do Amazonas, até ser preso em 2022. Ela mesma já foi condenada em duas instâncias pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Clemilson, por sua vez, foi condenado por lavagem de dinheiro, associação ao tráfico e organização criminosa, e ele cumpre 31 anos de prisão. Pena que ele está cumprindo nesse momento no presídio de Tefé, no Amazonas. O ministro Silvio Almeida se manifestou a respeito e criticou aqueles que vêm cobrando o governo. Ele disse o seguinte, abre aspas: para mim, é evidente que esses ataques difamatórios, claramente coordenados, têm como alvo central o corajoso trabalho que o ministro Flávio Dino realiza à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ele manifesto minha solidariedade e justa admiração. Há também por trás disso a tentativa generalizada, por parte de extremistas de direita, de a todo momento fabricar escândalos e minar a reconstrução da política de direitos humanos, uma vez que só conseguem oferecer ao país caos e destruição. No momento em que o Brasil retoma o seu rumo, de forma desesperada, determinadas figuras tentam vincular o governo ao crime organizado. No caso específico, a senhora Luciane Barbosa Farias participou de um evento organizado pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, indicada como representante da sociedade civil pelo Comitê Estadual do Amazonas. Nem o ministro, nem a secretária, nem qualquer pessoa do gabinete do ministro teve contato com a indicada ou mesmo interferiram na organização do evento, que contou com mais de 70 pessoas de todo o Brasil. Os comitês estaduais, que integram o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado por lei em 2013, indicam livremente seus representantes ao evento, repito, sem qualquer interferência do gabinete ministerial ou das secretarias do ministério neste processo. Vale ressaltar que o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas tem regulamentação própria e está administrativamente vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Amazonas, nos termos do Decreto Estadual 37178/2016. Os próceres da extrema-direita brasileira não têm compromisso com a verdade nem com o Brasil. Não têm compromisso com o combate ao crime organizado, se valem de distorções para difamar, caluniar e destruir as conquistas do povo brasileiro. Estas pessoas não irão interromper o Brasil novamente, fecha aspas. Bem, quanto ao teor desta nota, em parte ela busca uma justificativa burocrática, o que é um escândalo. Em outra parte, ela faz acusações genéricas a grupos supostamente de extrema direita, o que é, obviamente, um artifício retórico para tentar justificar o injustificável. Então eu uso um porrete ideológico para demonizar quem me faz críticas. E sim, o Ministério dos Direitos Humanos tinha que ter algum tipo de critério, ainda que tenha ali o autonomismo dos conselhos, para identificar quem serão as pessoas convidadas. E mais do que isso, custeadas com dinheiro do erário para viajarem. E é para todo mundo, exatamente porque não se pode permitir que na estrutura federal ou em qualquer estrutura pública, criminosos, pessoas com vinculação operadores do crime organizado transitem livremente. Este senhor não está acostumado a ser cobrado. E quando é, então parte para a rotulação ideológica. Porque ao invés de responder objetivamente ao que é escandaloso, ele prefere sair acusando os adversários de forma genérica e, portanto, desonesta. E eu acho que, se há uma característica negativa de um intelectual, é a desonestidade. Repito, essa senhora foi bancada com dinheiro do erário. Não importa se há autonomia ou não dos conselhos para custear a passagem. O convite, o que importa é que deve ter critério e algum nível de controle. É necessário fazer o escrutínio, ou senão os ministérios viram a casa da mãe Joana. Quer dizer, então, agora que quando se criticar o Ministério dos Direitos Humanos, você vai ser identificado como um extremista de direita, como um fascista. E é claro, o rótulo, ele é, por natureza, intimidador. Ele tenta estancar a crítica, ele é, portanto, autoritário. Sim, eu tenho a visão de que o que aconteceu foi um erro medonho. Agora, uma coisa é reconhecer a natureza do problema e cobrar providências. Outra coisa é partir para a teoria da conspiração. Esses que estão indo para a teoria da conspiração e que estão fazendo falsas associações, como, por exemplo, teve um vereador em São Paulo que saiu acusando o ministro Flávio Dino de envolvimento com o crime organizado. Bom, ele que se veja com a justiça. Agora, notem, o teor da escrita na nota do ministro dos Direitos Humanos é acusar genericamente aqueles que estão criticando a gestão do ministério. E isso é incompatível com a atividade pública. Aliás, isso é incompatível com a atividade intelectual. Um ministro, aliás, que tem muito pouco a dizer sobre direitos humanos quando as violações aos direitos humanos partem de determinado flanco ideológico. Curiosamente, ele descreve os críticos do ministério como extremistas de direita, mas não faz considerações sobre aquela que foi bancada com dinheiro do Estado para viajar a Brasília, tendo a rúbrica de pagamento das passagens assinada pela sua pasta. Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído. Para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band. Com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Baldo, sabor intenso como a vida.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
A Maison Milka está com uma super promoção para suas clientes. Nas compras acima de R$1.000, você receberá um voucher para um almoço no Ewaki Sushi, localizado na rua Giordano Bruno, 256, ao lado da Maison. Promoção válida por tempo limitado. Não perca essa oportunidade.
Mega Black Friday Sinoscar, a maior Black Friday da América do Sul. Garanta já o seu Chevrolet com condições de verdade. Novo Onix e novo Tracker com desconto de até R$10.000. Nova S10 2024 com desconto de R$35.000 e taxa zero. Venha aproveitar as melhores ofertas do ano na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Na Instara, acreditamos na força da parceria com o produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação e oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Instara, tecnologia e inovação ao seu alcance. A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente, juntos, até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Quatorze horas e 29 minutos, vamos com as informações do trânsito, vem chegando Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
LF Máquinas e Ferramentas, 34 anos de experiência no fornecimento de suprimentos industriais e equipamentos profissionais. Acesse nosso site ou visite nossa loja. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Boa quarta-feira para todos aqui na Rádio Bandeirantes. Depois do feriado, com movimento mais baixo, hoje o trânsito de volta à normalidade. Inclusive, teve acidente mais cedo no Centro Histórico, um engavetamento envolvendo dois carros e uma moto na Avenida Independência, logo depois da Rua Professor Enes Dias. Os veículos já retirados, ninguém ficou ferido, mas a movimentação ainda é pesada pela Independência. E na Ramiro Barcelos, há pouco um táxi e um carro bateram logo depois do cruzamento com a 24 de outubro. Acidente apenas com danos materiais, mas deixando o trânsito que pela Ramiro já é complicado, ainda pior em direção a Cristóvão Colombo. LF Máquinas e Ferramentas, 34 anos de experiência no fornecimento de suprimentos industriais e equipamentos profissionais. Acesse nosso site ou visite nossa loja. Macalós.
Obrigado, Josh Bittencourt. Esse é o Bastidores do Poder. Você pode mandar o seu recado pelo nosso WhatsApp 992011470. 992011470. E já tem daí o militante de esquerda dizendo: ó, você está com saudades do Bolsonaro. Eu passei 2 anos criticando o governo anterior. 2 anos. Os 2 anos em que eu estive aqui, eu fiz aquilo que eu acho que é o jornalismo profissional: cobrar, ser crítico e contundente, sempre com respeito. né? E estou fazendo o mesmo em relação ao atual governo. Quando eu acho que deve ser criticado, eu critico. Quando eu acho que deve ser elogiado, eu elogio. É simples assim. É que o militante só raciocina dentro da sua própria quadratura ideológica. Qualquer coisa que seja dita contra, né, o seu Deus, o seu cabrito dourado, aí ele já sobe nas tamancas. Onde já se viu? Ou ele atribui intenções. No passado, quando eu criticava Bolsonaro, aí era o inverso. Os militantes bolsonaristas diziam: veja, você está aí querendo que o Lula volte. Eu não tenho compromisso com quem está no poder. Nenhum, zero. Eu tenho compromisso com os fatos. Apenas com eles. Bastidores no Poder no Ar com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E outra coisa que jornalista não tem de se preocupar é com o rótulo. A ideia de rótulo, aliás, é a que vem emburrecendo o debate. Quer me chamar de esquerdista? Chama. Quer chamar de direitista? Chama. Eu não estou nem aí. Não estou preocupado com a rotulação política. No geral, quem atribui rótulo desconhece o rótulo que atribui. Às 14h33, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura 25 graus e 2 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, vamos falar sobre a possibilidade de elevação da alíquota do ICMS no Estado. A jornalista Rosane de Oliveira, na sua coluna na Zero Hora, ela publicou um relato que saiu de dentro de uma reunião do governador Eduardo Leite com partidários da base dentro do Legislativo, em que teria se aventado a possibilidade de um projeto ser encaminhado à Assembleia para elevar a alíquota. A justificativa seria de que, por conta da reforma tributária, o Rio Grande do Sul deixaria de ser compensado e a elevação do ICMS, ela buscaria equiparar a perda. E nós vamos conversar com o deputado pelo Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Fernando Mainardi. Deputado, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Prazer falar contigo.
Muito bem. Deputado, a elevação do ICMS no Estado parece surpreender a todos. Os críticos do governo já colocaram vários posicionamentos, inclusive dele, durante a época da eleição, e entidades que historicamente vêm se posicionando a favor das pautas do governo também me pareceram corroborar estas críticas. Eu pergunto para o senhor, há clima, na sua avaliação, independente de ser oposição ao governo, dentro da Assembleia, para uma elevação no ICMS?
Eu acredito que não, porque está ficando feio para o governador. Ele diz uma coisa e faz outra. Está sendo muito seguido, sabe? Que eventualmente, quem sabe uma vez, né? Ele diz assim, ó, não vou privatizar. Aí lá, pelas tantas, privatizou. Né? Agora, quando se torna muito rotineiro, começa a comprometer, eu acho que não só a imagem do governador, como a própria imagem do nosso Estado em termos do governador que diz uma coisa e faz outra. Porque ele disse na campanha taxativamente que esse Estado estava equilibrado, ia viver um período de expansão, investidor, um Estado que entrou nos eixos, entrou na linha. Passado menos de um ano, já disse que tem que mexer na lei de responsabilidade, no regime de recuperação fiscal, porque isso não serve mais. Ele passou 4 anos do governo preparando a adesão a este regime. E nós questionando. E ele só tem esse caminho. apresentaram como caminho único. Agora já quer mudar, já mudou de opinião. Disse na campanha que não teria aumento de ICMS. Acho ativamente. Agora está propondo aumentar o ICMS. Bom, disse que seria candidato e não seria candidato à reeleição e foi, disse que não privatizaria a Corsã e privatizaria, assim por diante. Está ficando feio, isso que eu quero dizer. Embora ele tenha ampliado a sua base na Assembleia com o ingresso dos republicanos, e com certeza ingressaram já sabendo dessa pauta, porque isso não pode ter acontecido da noite para o dia. Foi dormir com o orçamento que está tudo beleza, esse orçamento que está ali na Assembleia, que nós vamos votar na terça-feira. E aí, de repente, acorda de manhã, agora nós vamos aumentar o ICMS. Então, que orçamento é esse que nós vamos votar? Que tu quer botar 4, 5 bilhões em cima disso? E o que é mais grave, no meu entendimento, agora começa a dizer que isso é culpa da reforma tributária. Mas que reforma tributária? Nem existe reforma tributária ainda. Existe um projeto em tramitação que volta para a Câmara dos Deputados e tem um período longo de transição entre o modelo atual e o novo modelo. Todo mundo considera uma enorme vitória, vitória do Congresso, do governo, da sociedade, que até que enfim estamos tendo uma reforma tributária para simplificar, para cobrar mais. Quem pode pagar vai pagar mais, para terminar com a guerra fiscal, que é uma vitória essa reforma tributária. E o governo se comprometeu com os estados e com os municípios de que não haverá perda. Há um fundo que vai destinar recursos para estados e, consequentemente, em função do ICMS, municípios que tenham algum tipo de perda com essa transição.
No caso aqui, o senhor está se referindo ao fundo de 60 bilhões, que inclusive foi aumentado no Senado, né?
Exatamente.
Agora, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, o senhor falou sobre a justificativa que o governador teria dado em relação ao projeto de elevar o ICMS no Estado, vinculando isso à reforma tributária. É fato que há ali um dispositivo que compensa os Estados, estimula os Estados a arrecadarem mais. Como é que o senhor vê este mecanismo? E o senhor acha, na sua avaliação, que este mecanismo em particular, ele cria um incentivo negativo?
Eu não sei, porque a reforma tributária, se alguém te disser o seguinte, ó, ela vai resultar em tais números, estará com certeza faltando com a verdade, porque é um novo modelo, é um novo sistema, nós temos que garantir uma coisa, que os estados e os municípios não tenham perdas na sua arrecadação. Não há uma super arrecadação, evidentemente. Nós estamos no limite, há um processo de concentração de renda junto ao governo federal. Isso tem que ir aos poucos sendo transferido. Agora, esse novo modelo, ele é um modelo que vai ser experimentado. É um modelo que tudo indica nos leva a não termos sonegação alta, ou praticamente eliminarmos a sonegação. Isso significará aumentar a arrecadação. Sem onerar os consumidores. Então, eu estou para dizer o seguinte, ó, nós aumentarmos o ICMS neste momento com o argumento de que teremos um prejuízo em função da reforma tributária é extremamente temerário. Esse argumento não cola. O governador teve dois momentos em que ele pediu o apoio e nós demos, inclusive. Porque para nós não é uma questão de princípio. Tu tem que ter uma arrecadação capaz de sustentar um Estado que tenha investimentos, que faça as obras de infraestrutura, que pague adequadamente os seus professores, que cuide das escolas, da saúde, enfim. É o tamanho do Estado necessário para atender os interesses da população. Então, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos essa arrecadação.
Deputado, deixa eu lembrar um episódio, quero que o senhor comente ele, até para reafirmar a posição do PT e da oposição ao projeto do governo, mas eu lembro que em 2020 os votos do PT ajudaram o governo a manter as alíquotas do ICMS. A justificativa era de que uma parte dos recursos deveriam financiar a compra de vacinas. O que acabou não sendo necessário, porque o governo federal acabou comprando as vacinas. Eu lhe pergunto, o PT vai manter a sua posição de contrariedade a esse projeto, independente da justificativa que se der, ou é possível negociar junto à bancada do PT, a depender da destinação dos recursos, a elevação da alíquota?
Não, se nós nos basearmos no que ele se comprometeu conosco, não tem negociação, porque não seria utilizado R$1 bilhão para a compra de vacina, não foi necessário, mas esse recurso seria colocado na saúde, e até hoje não houve nenhum tipo de prestação de contas. Ele precisa prestar contas para nós, mas ele poderia ter nos encaminhado. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, porque a bancada de vocês foi fundamental na aprovação. Aliás, foram duas vezes, é importante dizer, ele não tinha voto suficiente quando ele assumiu. Ele nem tinha assumido ainda, ele conversou com a bancada, nós éramos 14, nós tratamos desse assunto, foi a bancada anterior, aquela ainda, de quando era governador. Não, nós éramos 11, perdão, nós éramos 14 quando o Tarso era governador, nós éramos 11. E os 11 votos, no final do governo Tartori, ele esteve conosco e nós prorrogamos, atendendo um pedido em função, enfim, da situação que nós estávamos vivendo naquele período.
Ah, dessa vez, se o governo apresentar um pedido especial para a bancada do PT, prometendo algum investimento,
não,
isso não vai adiante?
Não, porque ele teve 5 anos para organizar o Estado a partir do seu modelo. Então ele tem que reconhecer que o seu modelo está fracassado. Seu modelo neoliberal deu com os burros na água. O Estado cresce menos que a União. Os servidores vivem um momento de achatamento salarial como nunca. Pega 70 mil professoras aposentadas, estão há 8 anos sem reajuste. Está terminando com o IP. Nós temos obras nas escolas, por exemplo, que não acontecem. Aonde que está indo o recurso? Como que ele ajeitou? Aonde que está o regime de recuperação fiscal que garantiria que esse Estado estava liberto dos problemas? Nada disso aconteceu.
Mas o regime de recuperação não estabelecia que o Estado tinha superado a sua fase crítica. Na verdade, a justificativa do governo do Estado é que o regime de recuperação imporia um conjunto de regras para lá na frente o governo ter condições estruturais de pagar a dívida com a União.
Não, eles foram taxativos. Na campanha do ano passado, eles afirmaram claramente, tanto o candidato Eduardo Leite quanto o Gabriel Souza, que o Estado estava equilibrado, seria daqui para frente um Estado investidor, porque eles tinham feito todas as mudanças necessárias para isso. O regime de recuperação fiscal coloca o Estado com muita responsabilidade para poder, a partir de agora, fazer o que o Estado, que a população gaúcha precisa. Foi esse o discurso. Por que agora tem que mudar o regime? Se deram conta de que abrir mão, por exemplo, dos questionamentos judiciais de uma dívida ilegítima que nós estamos pagando foi um erro? Aderiu ao regime e não permitiu que o governo desse incentivos para setores que precisam de amparo para poder se manter no mercado? Quer dizer, não houve nenhum tipo de autocrítica sobre a adesão que, segundo o governo, era o caminho único. E esse negócio do ICMS agora certamente virá também o discurso da sua base. A nós ele não conversou, ele conversou com os deputados da base, que dizem na sua maioria amém a tudo, ele deve ter dito, nós não temos outra alternativa, precisamos de 4, 5 bilhões de reais. Porque, como é que ele se sustentou? Isso é uma coisa importante, Guilherme. O governo de Eduardo Leite, ele teve 35 bilhões que os outros governos não tiveram. Primeiro, a privatização deu 4,6 bilhões. O ICMS deve ter dado entre 10 e 11 bilhões a mais.
Sim, mas o senhor sabe que a privatização é um recurso extraordinário, se esgota, não é um recurso permanente. É diferente, por exemplo, de uma arrecadação que acaba incidindo sempre.
Sim, eu estou te falando é o seguinte, eu estou fazendo uma crítica aos 4 anos que tem a ver com aquilo que eles falaram que o Estado estava preparado. Então, por exemplo, eles não pagou dívida. A dívida não foi paga ao longo dos seus 4 anos. Ele economizou 12 bi. O congelamento dos salários deu outro 8 bilhões. Nós estamos falando de 34 bilhões em que o Estado deixou de desembolsar ou que arrecadou a mais. E o Estado continua dependendo de alíquotas, né, de aumento de ICMS para poder se equilibrar. Não tem equilíbrio nenhum. Então, uma farsa isso que foi dito há um ano atrás, de que o Estado estava equilibrado, que o regime de recuperação tinha resolvido os problemas e que nós iríamos, como ele disse na Federação, ele disse na Federação, não haverá aumento de tributos, porque a Federação cobra muito isso. E o posicionamento do governador, não haverá. Nós seremos responsáveis. Como? E agora? O que mudou por quê? Como assim?
Deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT, uma última pergunta. Há já alguma previsão de encaminhamento do projeto à Assembleia Legislativa? Ou, por enquanto, é só especulação?
Eu não sei, porque o governo não perde, viu? Olha, eu vou te dizer uma coisa, com toda a habilidade e competência do líder do governo, do Frederico Antunes, que a gente reconhece, eles dificilmente perdem. Eles perderam uma para nós, da oposição, porque nós conseguimos rachar a base do governo quando ele queria destinar 500 milhões desse nosso orçamento precaríssimo para a BR-290 e 116. E foi um acerto nosso. 290 as obras estão andando e o Estado precisou botar aqueles 500 milhões. Eu lembro que foi a única que nós conseguimos vencer.
Sim, sim. As esquerdas, a oposição de esquerda tem minoria dentro da Assembleia. Isso é um fato.
É.
Agora...
Portanto, eu acho que ele vai encaminhar o projeto se ele sentir que tem condições de aprovar, que ele tem base na Assembleia.
Agora, o senhor mesmo mencionou aqui, o senhor mencionou a Federação. A Fiergs acabou de soltar uma nota também crítica em relação a essa eventual proposta. Esses parlamentares compõem a base majoritariamente de centro-direita e até alguns de extrema-direita, eles são parlamentares muito, digamos, vinculados ao posicionamento dessas entidades que podem fazer com que eles votem contrariamente ao interesse do governo, caso o projeto venha a ser apresentado. Então, me parece que as condições para uma derrota do governo estão postas.
São e não são, porque, veja bem, a gente tem, eles têm um diálogo muito estreito, mas o voto deles é o voto deles. Agora, na questão do piso regional, as entidades empresariais, as federações empresariais, estavam lá. Contra o aumento, contra o aumento e contra o aumento. E nós votamos, apenas 2 votos foram contrários. Ou seja, eles não foram atrás do que as entidades empresariais pediram. Então, isso não significa que eles não vão votar com o governador. Eles podem votar com o governador, aumentando o ICMS, contrariando a opinião das entidades da empresariais. Não é condição para o voto deles, com toda certeza. Eu conheço. Eles votam por convicção. E se eles tiverem convicção de que é o melhor para o Estado, que é a única saída para que esse Estado tenha, sei lá, o caminho que quiserem que o governador está dando, eles vão votar. Não tem nada que assegure. Eu acho que o governador vai encaminhar para a Assembleia se ele perceber que tem número suficiente. Isso sim.
Muito bem. Deputado Luiz Fernando Mainardi, obrigado por aceitar o convite para falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes.
Muito obrigado, sempre à disposição. Um abraço.
Continuaremos a tratar do assunto aqui. Numa próxima oportunidade, conversaremos novamente. Obrigado, deputado.
Valeu, um abraço.
Aí então. Muito bem, está então a posição de uma das lideranças do PT na Assembleia, o deputado Luiz Fernando Mainardi, e vamos aguardar o posicionamento do governo. Nós aqui estamos entrando em contato com os parlamentares da situação, vamos convidar, obviamente, o governo para falar sobre o assunto. É um tema muito delicado, esse do tributo, da elevação das alíquotas sobre impostos. E eu vou ler aqui rapidamente a nota que foi publicada, né, pela pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. É importante destacar isso. Caso o governo do estado encaminhe a elevação da alíquota de 17% para 19,50% e se o projeto for aprovado pelos deputados estaduais, o poder de compra dos consumidores gaúchos será afetado, com impactos na redução do consumo e, consequentemente, na diminuição da produção industrial. A previsão faz parte das análises e avaliações que a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul está elaborando a partir da divulgação da proposta de aumento do imposto e por determinação do presidente da entidade, Gilberto Petri, que se encontra chefiando missão empresarial na Alemanha, prospectando mercados para os produtos gaúchos. O presidente em exercício da Fiergs, Arildo Oliveira, após conversa com Petri, afirmou que a competitividade da indústria vai sofrer caso a elevação se concretize, assim como teremos reflexos sobre a inflação estadual. Fecha aspas. Né? Até a nota é um pouco maior do que isso, mas eu destaco dois pontos aqui que eu acho importantes. Este debate tende a ser muito acalorado. Né? 14 horas e 52 minutos, temperatura 24 graus e 6 décimos, voltamos na sequência.
Cidades Excelentes 2023. Neste domingo, após o apito final na tela da Band, é dia de conhecer os vencedores do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, que premiou as melhores práticas de gestão pública nas áreas da educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, ignância, eficiência fiscal e transparência. Neste domingo, após o apito final, na tela da Band. Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. Oferecimento.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Rádio Bandeirantes.
Oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Só aqui, seu Chevrolet sem arranhões e com ofertas que cabem no seu bolso. Confira, mês do reparo rápido de pintura por apenas R$ 399 por peça riscada sem amassados. E na mecânica, desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. E aí, vai perder essa oportunidade? Vem pro serviço Chevrolet. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet.
OAB Alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
Essa semana no Trilegal é pra dar uma virada na vida em grande estilo. Com uma sensacional BMW X1, uma máquina de mais de R$ 300 mil. E além da BMW, também tem Kawasaki Ninja e mais dinheiro na premiação. Garanta hoje mesmo seu Trilegal. Você ajuda a pai e põe BMW, moto e dinheiro na sua vida. Que assim fica muito mais...
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pilotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pilotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes.
Após adiamentos, a Americanas divulga o balanço das contas da empresa. O João Videira tem as informações.
A receita da Americanas teve redução de 175 milhões em 2022, em relação ao ano anterior. A informação consta no balancete do ano passado, publicado nesta quinta-feira, após sucessivos atrasos. Segundo a varejista, grande parte desse valor se refere a receitas não reconhecidas de serviços que haviam sido lançados de forma inapropriada. A despesa financeira, excluindo encargos, foi ajustada em 940 milhões de reais, em relação ao valor divulgado anteriormente. Ainda de acordo com o balanço de 2022, o prejuízo da empresa no ano passado foi de 12 bilhões e 800 milhões de reais, antes 6 bilhões e 200 milhões em 2021.
A polícia baiana tem avanços nas investigações do assassinato de mãe Bernadette, de Salvador, Verena Veloso.
O inquérito da Polícia Civil, que investiga o assassinato de mãe Bernadette, conclui que a Yalorixá foi morta por causa da insatisfação de um morador sobre denúncias que ela fazia contra a exploração ilegal de madeira. A informação foi divulgada hoje. Segundo a polícia, o morador induziu o homicídio e auxiliou os executores no ataque a tiros que aconteceu na casa da religiosa em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. 6 pessoas foram apontadas como responsáveis pelo crime. 2 autores, 2 mandantes, 1/5 envolvido e 1/6 pessoa que guardou as armas e deu apoio na fuga de um dos atiradores.
Com as altas temperaturas, municípios mineiros podem ficar sem abastecimento de água. De Belo Horizonte, Bruno Marum.
Em meio às temperaturas recordes dos últimos dias, a Copasa, a estatal mineira responsável pelo serviço de abastecimento, admite que pelo menos 10 cidades da Grande BH, incluindo a capital, podem enfrentar problemas no acesso à água. Segundo a companhia, com as altas temperaturas dos últimos dias, o consumo de água aumentou em média 20%, podendo levar a intermitências no abastecimento em locais mais distantes do sistema produtor de água. A empresa garante ainda que a situação acontece apenas pela elevação brusca do consumo, já que o nível do principal reservatório que abastece a Grande BH está em 71%.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número 1 em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples: quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto, tem que ter a melhor equipe. Vamos botar para girar? Agende uma visita.
O Secovi São Paulo, a casa do mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender as necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secovi.com.br.
A Abrainc foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente.
Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Ciro.
Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro.
Atenção agricultores familiares, filiem-se à Conafer para garantir uma série de vantagens no campo, como Mais Vida Brasil, um programa de benefícios com acesso a medicamentos, assistência odontológica, seguro de vida e telemedicina. Faça parte do Mais Vida Brasil. Seja um filiado da Conafer pelo número 61-999-829007 e cuide da sua saúde e da sua família. conafer.org.br.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
15 horas e 2 minutos, 15 horas e 3 minutos agora, né? Bastidores do Poder no ar aqui nas ondas Bandeirantes com o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Vamos com as informações do trânsito, chegando com Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos, atendimento particular e plano de saúde é para você. Oi, Macalossi, boa tarde.
Olá, boa tarde.
A todos que nos fazem companhia hoje. Tem lentidão nos dois lados da Freeway, viu? Congestionamento pesado na altura de Porto Alegre por conta das obras nas proximidades do quilômetro 88. Então, a Sertório é uma alternativa bem melhor, tanto para quem chega como para quem sai de Porto Alegre, inclusive também é a melhor opção que a CIS Brasil. Mas eu tenho pelo menos uma boa notícia sobre a Freeway. A concessionária liberou hoje mais um ponto da rodovia no quilômetro 74 em Gravataí, no viaduto sobre a RS-118. A previsão é de que todos os pontos com bloqueio de faixa sejam liberados ainda até o final de novembro. Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos. Atendimento particular e plano de saúde é para você. Macalossi.
Obrigado, Janaína. E eu passei por ali, nessa área da Freeway que está em reformas, no feriado do dia 2, voltando de Florianópolis, e de fato estava o caos ali. Que bom que isso vá se resolver em breve, até o final do mês. Mas obra é assim, né? Obra é confusão, por isso que a gente gosta que obra se encerre logo. Obra não pode durar muito tempo. Né? Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Com a Maria Fernanda Lussinger. E Nanda, hoje tem show do Red Hot Chili Peppers aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Vou estar lá. Devo levar capa de chuva?
Olha, Macalossi, deixa eu até te confirmar como é que vai estar o tempo exatamente no horário do show, vamos ver. Mas boa tarde pra ti,
boa
primeiramente,
tarde.
Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, pelo que indica aqui, no momento do show não deve estar chovendo. Eu sei que começa às 21 horas o show, os portões devem abrir às 19, mas no momento não deve estar chovendo, mas na sexta-feira volta a chover. Então, o que, que eu faria se eu fosse tu? Preparação pra show é sempre preparação de guerra.
Leva uma capinha de chuva.
Capinha de chuva,
e uma isso... meia extra.
Exato, a meia extra daí já é demais, né?
Eu a não meia levo. Extra, claro.
Tu eu leva meia extra?
Meia extra, sempre.
Não, eu nunca levei meia extra.
Eu fui no Rock in Rio muitos anos atrás e no meio do show do Guns N' Roses começou a cair o mundo. E eu me arrependi de não ter levado uma meia extra.
Realmente.
Sabe por quê? Porque a meia extra, ela evita que o seu pé vire um pedaço de carne lessa.
Pé de morto.
É, um pé de
pé
morto.
Pé de cadáver. Não, já aconteceu comigo isso.
Já aconteceu.
No Rock in Rio do ano passado, inclusive.
Viu?
Ó. É o lugar, né? Mas preparação de show. Pra quem vai, eu diria levar uma capinha de chuva, mas não deve chover no momento do show. Já na sexta-feira volta, sim, a chover aqui em Porto Alegre. Não com tanta intensidade, mas volta a chover, sim. A grande região, né, que tá passando por problemas agora é a metade norte do estado. Principalmente na região noroeste, onde choveu bastante ontem. Inclusive, em Jiruá, a gente tem uma situação bem complicada, né? De uma morte, de uma fisioterapeuta também mais. Quase 60 feridos, na verdade, né? São 56 feridos. Quase 60 feridos por causa da queda de uma construção lá. Então, por causa da chuva lá, a situação ainda é complicada e na sexta-feira deve seguir chovendo forte. Então, os acumulados podem chegar até os 125 milímetros por dia. Bastante chuva, mais ou menos, do que choveu ontem também. Então, a tensão fica bem forte pra lá. Falando das regiões, em Ametista do Sul, na região norte, como eu disse, chove durante o dia e a noite. Mínima de 19, máxima de 29 graus. Em Jiruá, essa cidade que foi muito afetada, que fica na região noroeste, também segue chovendo muito forte durante o dia e a noite. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Aqui na capital, sexta-feira de chuva, mínima de 19 e máxima de 22 graus.
Muito bem, tá aí as informações do tempo com a Nanda. Ô, Nanda, e destaque do Band Cidade.
Hoje no Band Cidade a gente fala sobre a falta de água na Zona Norte. A gente esteve mais cedo no bairro Rubem Berta, numa escola que está sem água, né? E as aulas foram interrompidas antes do tempo, justamente por isso. A gente teve relatos de alunos ali na saída que disseram que queriam ir no bebedouro e não conseguiam beber água, que precisavam lavar a mão e não tinha água para lavar. E fomos até a casa de alguns moradores ali que estão sem água desde segunda-feira. Então são 4 dias aí sem ter lugar para tomar banho, sem ter como lavar louça, sem ter como lavar roupa. Então é uma situação bem complicada que acontece por causa de rompimento de uma adutora na Avenida Sertório, é o que o Demar explica que é uma obra de grande complexidade, né? Precisa de muitos pontos ali de conserto, mas que a água deve voltar hoje, já era para ter voltado ontem, mas que deve ser restabelecido o abastecimento hoje. A gente aguarda para ver se vai mudar alguma coisa até às 18h50, mas temos essa matéria no Band Cidade.
Muito bem, então a partir das 10 para 7 na tela da Band. Nanda, muito obrigado.
Obrigada, Macalossi.
Muito bem, ainda destaques do tempo, a Fabrini Bartz tem os detalhes aqui das chuvas que provocaram estragos no noroeste gaúcho. Corpo de Bombeiros registra um óbito, 60 pessoas com ferimentos leves em Jiruá, em Passo Fundo. 144 milímetros foram registrados em 24 horas.
Em alerta desde o início da semana, o Rio Grande do Sul enfrenta as consequências das fortes chuvas, especialmente desta madrugada. Em Jiruá, no noroeste gaúcho, o temporal fez a estrutura de uma quadra de esportes desabar. No momento, havia em torno de 60 pessoas no local. O Corpo de Bombeiros do município confirmou a morte de uma mulher de aproximadamente 24 anos. Outras duas pessoas são atendidas pelo Corpo de Bombeiros, uma com uma fratura na perna direita e outra com lesões leves, conforme o Coronel Chorne, do 11º Batalhão da Brigada Militar de Jiruá.
Em referente ao temporal, sem ser o evento lá da quadra esportiva, a gente não tem relato de pessoas feridas, tá? No evento da quadra esportiva, teve em torno de 60 pessoas feridas, uma em óbito e uma paciente mais grave que foi transferida para Santo Ângelo daí.
As outras pessoas que estavam presentes na quadra apresentam ferimentos leves e estão sendo atendidas no hospital e em unidades de saúde do município. Aproximadamente 20 bombeiros de Santo Ângelo, Santa Rosa e Jiruá atuam no local, conforme o Coronel Garcia, também do 11º Batalhão da Brigada Militar.
A estrutura era metálica, né? E as telhas eram de alumínio. Então, acabou com a força do vento. Ela se contorceu, os pilares metálicos, vindo a cair, caindo sobre também uma parte da estrutura de alvenaria e afetando as pessoas que estavam na quadra de palha jogando.
Também há registros de quedas de árvores, casas destruídas e postes caídos no município. O número de residências afetadas ainda não é conhecido. Já na região norte do estado, em Passo Fundo, em menos de 24 horas, já choveu 144 milímetros, quando a média para o mês é de 160. As equipes das secretarias municipais estão mobilizadas para atender a população que necessita de auxílio em razão da chuva. Passo Fundo possui dois locais para abrigar as pessoas atingidas, o albergue municipal e o centro POP. Os caminhões da prefeitura também estão à disposição para a retirada de imóveis que são alocados no ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Volmar Salton.
Voltamos na sequência aqui com o Bastidores do Poder.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A semeadura do arroz no Rio Grande do Sul alcançou 64,31%, conforme dados do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Até o momento, foram semeados 580 mil hectares dos 902 hectares previstos. Os dados são tubulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir de informações levantadas pelos NATs da autarquia.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Rádio Bandeirantes.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Na Instara, acreditamos na força da parceria com o produtor para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação e oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Instara, tecnologia e inovação ao seu alcance.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Aquece Black Friday Panvel. Ofertas com até 60% de desconto em produtos de diversas categorias. Loção hidratante Cetaphil, R$ 29,99. Protetor solar facial Panvel Fator 70, apenas R$ 37,99. Pediu, chegou. Baixe o app e aproveite o frete grátis e entregue em até uma hora, além de cupons exclusivos de descontos. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Panvel, bem você, você bem.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Atenção para a Mega Black Friday. Sinoscar, garanta já o seu Chevrolet com taxa zero, descontos de até R$35 mil e uma super avaliação do seu carro usado. Aproveite estas e outras oportunidades na Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa. Doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Grampal. E vamos atualizar a dupla Grenal e hoje a Seleção Brasileira.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
E hoje vai ser assim: Lucas Dias com o Internacional, Caliel Dornelles com o Grêmio e Michele Silva com a Canarinho.
O Internacional, que após 4 dias de folga, se reapresentou na manhã desta quinta-feira no CT Parque Gigante e tem novidades e preocupações importantes. O Colorado só volta a campo no próximo dia 26, no Estádio Beira-Rio contra o Red Bull Bragantino às 18h30, então sem ser neste domingo, no próximo o Colorado volta a campo após a parada para a data FIFA para uma sequência de 4 jogos, os últimos 4 desse campeonato brasileiro. Porém, o técnico Eduardo Cudê tem preocupações com jogadores no departamento médico, isso porque na reapresentação de hoje, maior parte dos titulares que estão no departamento médico ficaram na academia do clube. René, Hugo Malo e Matheus Dias, que já estavam no DM, seguiram trabalhando na academia na parte interna do clube, assim como Dalbert, que se recupera de um desconforto no joelho direito, Johnny, que teve uma entorse no tornozelo direito, Arangues, que teve desgaste físico, e Ener Valência, que teve um desconforto na posterior da coxa esquerda. Todos esses jogadores ficaram ainda na academia do clube, só devem trabalhar com bola a partir da próxima semana e tem presença incerta no jogo contra o Red Bull Bragantino. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
O Grêmio realizou na manhã desta quinta-feira a última sessão de treinamento antes do período de folga que será concedido ao grupo de jogadores. A principal questão fica em relação a Walter Kannemann. O zagueiro havia deixado mais cedo o treinamento da última quarta-feira em decorrência de um desconforto na coxa. Entretanto, passou por exame médico e não teve lesão constatada. Com isso, o argentino ficará à disposição para a partida do próximo dia 26 contra o Atlético Mineiro fora de casa. Para o confronto diante da equipe mineira, o técnico Renato Portaluppi não terá à disposição Vija Sante, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Outro desfalque, outra ausência, é Bruno Alves, expulso diante do Corinthians. Inclusive, o zagueiro deverá ser denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em contrapartida, Pepe, que ficará treinando ao longo do período de folga na fisioterapia, tem grande chance de reforçar a equipe diante do Atlético Mineiro. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles.
A seleção brasileira entra em campo hoje às 9 horas da noite, lá em Barranquilla, onde enfrenta a equipe da Colômbia, seleção colombiana, a qual o Brasil não vence lá desde 2003. No histórico, são 20 vitórias da seleção brasileira, 11 empates e 3 vitórias da Colômbia. Para esse compromisso, o técnico Fernando Diniz não terá 3 titulares. Casemiro, Neymar e Ederson, que estão fora da convocação, eles se recuperam de questões físicas e desfalcam o Brasil. Gabriel Jesus também não viajou para a Colômbia, já que ele tem uma recuperação na lesão na coxa e deve se juntar à seleção brasileira somente no próximo compromisso contra a Argentina na terça-feira no estádio Maracanã. Assim, o provável time do técnico Fernando Diniz tem Alisson do Liverpool no gol, Emerson Royal do Tottenham na lateral direita, Marquinhos do PSG e Gabriel Magalhães do Arsenal na zaga, Renan Lodi do Marseille na lateral esquerda. O meio de campo que começa com André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, assim como o Vinícius Júnior também do Real Madrid e Gabriel Martinelli do Arsenal. 4 atacantes para tentar suprir a ausência do Neymar, que é o camisa 10 da seleção brasileira, mas que está fora e, portanto, o Rodrigo deve estar em campo hoje com a camisa 10 do Brasil para esse compromisso contra a Colômbia às 9 horas da noite. Com as informações da seleção brasileira, falou a repórter Michele Silva.
então. Braguinha ficou surpreso que eu disse que a seleção brasileira é a seleção canarinho. Me chamou de velho. Por quê? Eu pensei que era um nome reconhecido, um apelido famoso. Pelo menos pra mim é. Hã? Agora vamos ver se anabolizado pelo título da Libertadores, o Fernando Diniz, ele consegue dar um rumo pra essa seleção. Ele continua sendo interino? Ele é tampão? O sujeito que é tampão não se sente muito estimulado assim a criar algo de novo, né? Ele tá ali pra cumprir tabela, vou ficar até determinada data, depois assume outro. Hã? Enfim. 15 horas e 21 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 5500. Temperatura 25 graus e 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência e serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. E você pode ter mais informações acessando o site hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Bom, vamos ao noticiário internacional. Ontem nós tivemos um encontro entre o presidente americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping. Foi o primeiro passo na retomada das relações diretas entre os dois países. As informações de Nova York com o correspondente Eduardo Barão.
A relação estava muito complicada, muito tensa, né, entre China e Estados Unidos. Você vai se lembrar daquele balão chinês, teve a ida da ex-presidente da Câmara, a Nancy Pelosi, até Taiwan, que irritou a China. Enfim, a relação estava muito, muito ruim. Então, foi o primeiro passo para retomar essa relação entre China e Estados Unidos. Os dois se reuniram ontem por longas horas. Né? A China está querendo, por exemplo, que os Estados Unidos voltem a liberar a compra e venda de produtos eletrônicos. Os Estados Unidos proibiram alguns meses isso por causa justamente... são microchips, né, por causa da possibilidade de algum agente chinês espionar aqui os Estados Unidos, foi depois do evento do balão, e a China quer voltar a ter isso. O Xi Jinping, por exemplo, depois do encontro com Biden, teve um jantar ali na Califórnia, em São Francisco, com empresários, com o presidente da Apple, por exemplo. Então, há uma tentativa de retomar nesse sentido, os Estados Unidos ainda está se mostrando um pouco reticente. Mas, no fim das contas, esse encontro principalmente tem uma preocupação comercial. A China não está ainda comercialmente bem, como estava antes da pandemia, assim como os Estados Unidos. Por outro lado, são os dois maiores parceiros, né? 20% de tudo que os Estados Unidos compram do exterior são de empresas chinesas, né? E a mesma coisa relativa à China, na hora de vender e na hora de comprar, por exemplo, commodities, matérias-primas. Então, há uma relação comercial muito forte entre os dois países e isso não pode ser afetado por causa de qualquer questão diplomática. Isso ficou muito claro nesse encontro de ontem.
Aí, depois do encontro, Joe Biden resolve chamar o Xi Jinping de ditador. Não ajuda, né? Ainda que seja. Joe Biden não está errado. Joe Biden está certo, Xi Jinping é um ditador. A China não é uma democracia, a China é uma ditadura, é um regime autoritário, em que violações aos direitos humanos são cometidos reiteradamente. Não há partido político disputando o poder com o Partido Comunista, não. Toda a representação parlamentar existente dentro da China é representação do Partido Comunista. O presidente do Partido Comunista é o dirigente máximo do país. Não é uma democracia, é uma ditadura. Mas pratica aquilo que se chama de um Estado capitalismo. Você tem um controle político de um partido e certas liberdades econômicas. É o que alguns chamam até de a ditadura perfeita. Agora, Uma coisa é reconhecer isso enquanto jornalista, acadêmico, né, enquanto ativista. Outra coisa é um chefe de Estado falar isso. E não está se falando de um país periférico, está se falando de uma potência. País que tem importância geopolítica global. Portanto, a declaração do Joe Biden, ela não é positiva do ponto de vista geopolítico. Assim como o Lula falar que Israel pratica terrorismo de Estado. É possível fazer a crítica sem utilizar uma palavra, uma expressão que gere um problema diplomático. Bom, ainda sobre a guerra no Oriente Médio, ela continua, mesmo após a resolução aprovada no Conselho de Segurança da ONU. As informações do correspondente Felipe Killing.
Na última madrugada, Israel realizou diversos bombardeios na faixa de Gaza e destruiu, inclusive, a casa do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que não vive no enclave palestino, vive há cerca de 3 anos em Doha, no Catar, mas Israel afirma que a casa dele era utilizada como base de operação do Hamas, os soldados faziam reuniões por lá e por isso é um alvo militar. Esse texto foi apresentado por Malta, 12 votos a favor, incluindo o Brasil, 3 abstenções, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, mas logo depois dessa resolução da ONU, Israel mesmo disse que é um texto fora de realidade, que não tem como respeitar. Israel já vem afirmando que só vai fazer uma pausa humanitária ou um cessar-fogo quando os 239 reféns forem liberados. O Hamas afirma que só vai liberar os reféns se tiver um cessar-fogo. E aquela coisa que a gente já discutiu, né, aqui algumas vezes. Na prática, é muito difícil para Israel agora, operando no coração da faixa de Gaza, simplesmente abaixar as armas e respeitar uma pausa humanitária, um cessar-fogo. Isso coloca os soldados, inclusive, em um enorme risco. Então, isso, na prática, é muito difícil de acontecer, mas Israel já afirmou que não vai respeitar. Enquanto isso, muitas operações seguem no enclave palestino. Inclusive, ontem, a operação no Hospital Al-Shifa, o maior complexo hospitalar da faixa de Gaza. Israel divulgou imagens de armas que seriam do Hamas e foram encontradas dentro desse hospital, mas ainda não divulgou imagens ou provas daqueles túneis subterrâneos e grandes bases de operação do Hamas que afirma estarem ali no subsolo do Al-Shifa. Não sei se vocês lembram, mas algumas semanas Israel chegou até a divulgar uma animação, né, uma arte mostrando como seriam esses túneis e essas bases de operação. Os israelenses afirmam que vão apresentar mais provas nas próximas horas ou dias. Essa operação ainda continua em algumas partes desse complexo hospitalar. Israel afirma que também está levando mantimentos ao Al-Shifa, como remédios, comida para bebê, incubadoras. Eu não sei se vocês viram a imagem que o exército de Israel divulgou de caixas e escrito em inglês, né? Suprimentos médicos. E aí eu pensei, poxa, eles falam hebraico, estão num país de língua árabe. Com essas caixas escritas em inglês, é claro que é uma mensagem para o mundo, para mostrar, olha, estamos levando aqui suprimentos a essas pessoas, porque o hospital, a gente sabe, é uma questão muito sensível, pode configurar crime de guerra. Mas Israel afirma que o Hamas transformou o hospital num local militar, e, portanto, o Hamas foi um crime de guerra. Então, tem essas guerras de narrativas aí, mas, na prática, tudo tem acontecido. E apesar da diplomacia mundial condenar ou aprovar esse texto na ONU.
Bom, o Killing faz menção aqui, nesse boletim que nós divulgamos, o que foi encontrado em um dos principais hospitais em Gaza. Um hospital, diga-se de passagem, que atende o público infantil. Eu vou colocar no ar, pedir pro Cris, na nossa live. Vocês estão vendo ali os utensílios médicos que foram encontrados abaixo da estrutura desse hospital. Quer dizer, havia embaixo do hospital uma sala em que estavam depositados armamentos, em que estavam depositadas munições, metralhadoras, armas de grosso calibre, parte do arsenal do Hamas. Isso evidencia o modus operandi do grupo terrorista. Usa a estrutura pública, usa a estrutura civil palestina para se acobertar, para se esconder. Expõe o povo palestino e faz dele escudo. Em que outro lugar do mundo você encontra, debaixo de uma estrutura hospitalar, um arsenal de guerra para atividades terroristas? Então, quando se fala que Israel ataca hospitais, ataca ambulâncias, nós devemos lembrar que esses locais são bases de operação também do terrorismo. Na faixa de Gaza não se pode confundir as coisas. É importante deixar bem claro. Não existe base militar e estrutura civil. É tudo a mesma coisa. E esse é o problema. É por isso que há um volume alto de vítimas civis. Elas são mortas propositalmente. E essas imagens são impressionantes. Aliás, não são imagens apenas cedidas pelo governo de Israel. Uma equipe da CNN Internacional acompanhava a tropa que esteve no local. O testemunho foi feito pelos jornalistas que estavam lá. Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Um novo conceito. Um carinho.
É o Repórter KTO.
Todas as informações da dupla Grenal On Demand.
Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida.
Repórter KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
Bandeirantes.
Zero Estoque DR Sul Renault. Os preços despencaram. Aproveite antes que acabe e saia de carro novo. Tem Duster a partir de R$109.900 com taxa zero em até 36 vezes. E Kwid por R$63.900 com entrada mais 60 vezes de R$999. Primeira parcela só em 2024 e três primeiras revisões grátis. Passe na DR Sul Renault mais próxima de você e aproveite. No Trabalho é Vida.
Quando defendemos os médicos, defendemos a saúde. Você sabe por quê? Os médicos são vulneráveis como qualquer um. Precisam de proteção, orientação e defesa para muitas questões. Compreendemos o ritmo de trabalho e a incansável rotina destes profissionais. Estamos aqui para proteger, acolher e valorizar, acima de tudo, esta categoria que trabalha incessantemente pelo futuro da medicina. Simers, o futuro da medicina está na valorização do médico.
A Maison Milka está com uma super promoção para suas clientes. Nas compras acima de R$1.000, você receberá um voucher para um almoço no Ewaki Sushi, localizado na rua Giordano Bruno, 256, ao lado da Maison. Promoção válida por tempo limitado. Não perca essa oportunidade.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Horas e 35 minutos, informações do trânsito chegando com Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos, atendimento particular e plano de saúde é para você. Volto ao Bastidores do Poder para falar de acidente de maior gravidade no Chácara das Pedras. Peço um pouco mais de atenção de quem vai transitar pela João Vale. Carro e moto bateram pouco antes da Teixeira Mendes. O SAMU precisou ser acionado para fazer esse atendimento, não chega a trancar. Mas para quem vai em direção à Protásio, a própria Teixeira Mendes também é uma boa. Falo também de colisão na Cidade Baixa, mas nesse caso apenas com danos materiais entre dois carros na Lima e Silva, logo depois da Luiz Afonso. A João Pessoa flui bem em direção ao centro, também é uma boa opção. Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos. Atendimento particular e plano de saúde é para você. Macalossi.
Muito bem, vamos falar sobre concessão. Contrato para a realização de um projeto de concessão de transporte metropolitano de ônibus aqui na região metropolitana de Porto Alegre foi assinado nessa quarta pelo governador Eduardo Leite, pelo secretário de Parcerias e Concessões Pedro Capelupi e pela Fundação Getúlio Vargas. Essa concessão, que vai ser mediante licitação, abrangerá 34 municípios. Nós vamos conversar com o secretário Pedro Capelupi, que está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os ouvintes também.
Secretário, deixa eu começar lhe perguntando. A ideia é que isso seja organizado para quando? 2024?
Bom, Macalossi, nós assinamos o contrato para o início dos estudos e modelagem e o prazo total previsto dos estudos é de 18 meses, né, até a gente levar a fazer, de fato, a licitação para a operação do transporte metropolitano.
Sim. E qual que é a expectativa? Porque, vamos lá, aqui a Prefeitura de Porto Alegre concedeu, fez a venda da Carris, e só duas empresas se apresentaram, sendo que o valor obtido ficou no limite daquilo que se imaginava. É um modelo de negócios ultrapassado, antigo. Há meios de tornar a coisa mais atrativa na região metropolitana?
Macalossi, há sim. Então, uma das premissas do estudo que vai ser feito é a gente considerar as melhores práticas aí em relação à operação do transporte coletivo de passageiros, né? A gente sabe que é um grande desafio em todas as grandes cidades brasileiras, mas ao mesmo tempo, é uma responsabilidade que o Estado tem para, né, precisa atender a população e para que ela consiga se movimentar para trabalhar, principalmente, né, a gente sabe que tem um fluxo muito grande de pessoas que mora em alguma cidade da região metropolitana e trabalha em outra. Então, a gente precisa ter um serviço de transporte coletivo de qualidade para melhorar a qualidade ali de vida dessas pessoas e a produtividade da economia em geral, né? A gente observa aí, não só aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mas, né, no Brasil como um todo, que existem muitos gargalos em relação à segurança no transporte coletivo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para proporcionar ao nosso cidadão um serviço de maior qualidade, com mais conforto, para que todo mundo possa se deslocar. E aí, uma coisa importante é, claro, a gente tem que observar sempre as possibilidades de atrair parceiros privados que vão operar, mas não é um modelo impossível de jeito nenhum. Então, a gente está muito otimista em relação à capacidade de fazer. O que a gente precisa, hoje o Estado...
E é a Fundação Getúlio Vargas que vai fazer o desenho da modelagem.
Exatamente, a Fundação Getúlio Vargas vai fazer os estudos junto com as nossas equipes aqui e, claro, sempre em parceria também com a Grampal e os municípios da região metropolitana, porque sabemos que é um serviço que atende a todos. Então, uma das premissas principais do estudo é proporcionar uma rede de transporte de passageiros integrada, integrada inclusive no máximo possível com o transporte público dos municípios. Então, esse é um projeto que precisa ser construído em conjunto com os municípios também para a gente ter uma interoperabilidade da rede que atenda o cidadão, né? O governador Eduardo Leite sempre deixa isso muito claro, né? Não existe um cidadão municipal, um cidadão estadual. Tá todo mundo ali está usando o serviço público e nós temos que ser capazes de proporcionar ao cidadão um serviço que ele não precise, não tenha dificuldade de utilizar de maneira bastante integrada.
E por enquanto, sendo algo tão incipiente, quer dizer, nenhuma modelagem está desenhada, ainda não existiriam referências em termos de desenvolvimento de ideias, buscando em outras cidades, tanto do Brasil quanto do exterior?
Não, isso vai ser levantado no estudo para que a gente consiga absorver todas as melhores práticas em termos de qualidade do serviço, qualidade da frota, menor impacto ambiental, inclusive, né? Temos que fazer essa avaliação também. Então, isso vai ser feito ao longo da execução dos estudos. Agora, é claro que se parte da premissa e dos estudos que já tinham sido realizados há algum tempo, ali com dados de pré-pandemia, mas de desenho da rede. É claro que isso vai ser feito, a gente vai fazer um estudo para otimizar a rede, né, para atender a totalidade da população com a oferta de linhas, mas a base, ela é uma base que já existia de um estudo anterior que foi feito antes da pandemia, mas é muito importante atualizar essa base, justamente porque a pandemia mudou muito os hábitos de vida da população e, consequentemente, os hábitos de deslocamento.
A Metroplan, ela é considerada deficitária?
A Metroplan, ela, um dos objetivos do estudo, inclusive, é uma proposição de uma revisão do plano de gestão do sistema estadual de transporte e uma revisão eventual do marco regulatório. Então, a Metroplan hoje ela é uma entidade que está em extinção, mas a gente precisa pensar aqui numa solução de governança do sistema de transporte metropolitano que tenha, que seja sustentável e que ajude a fazer a gestão desses contratos todos. Hoje o Estado acaba fazendo um subsídio para a operação do transporte metropolitano, né? A gente já viu alguns desembolsos aí esse ano, inclusive, porque o sistema acaba sendo deficitário, mas o nosso objetivo é, por meio da licitação, fazer com que, caso exista necessidade de se fazer um subsídio do Estado para manter uma tarifa justa para o usuário, isso tem que ser feito considerando a máxima eficiência possível das empresas que operam a rede de transporte.
Eu vi uma declaração do senhor no site do Governo do Estado falando que vários quesitos precisam ser cumpridos no edital, que vai ser elaborado, dentre eles questões relativas à sustentabilidade, emissões de gases de efeito estufa. Vai eventualmente ser cobrado da FGV que inclua, porque isso é também uma questão de decisão política, que se inclua dentre os critérios abrangentes para concessão a eletrificação do sistema?
Esse é um dos cenários que precisam ser estudados, sim, Macalossi. É claro que tudo tem que ser colocado na ponta do lápis e a gente tem que, né, fazendo contratos longos de 20, 30 anos, essa é uma premissa também do nosso governo, do governador Eduardo Leite, de que a gente faça uma transição, participe ativamente dessa transição energética. Então, claro que a mobilidade urbana é um dos pontos fundamentais ali, né, na contribuição para a transição energética. Então, isso vai ser considerado, sim. Essa é uma das premissas do estudo da Fundação Getúlio Vargas para trazer para a gente alternativas, pensando em eletrificação e pensando também num futuro que talvez já tenha outras soluções, né, além da eletrificação, né? Hoje a gente já discute, já está num horizonte de discussão, os veículos até movidos via hidrogênio verde. Então, o que a gente tem que garantir nesse processo é que a evolução seja constante ao longo da execução do contrato.
Secretário, uma última pergunta. Tarifa. É possível, a depender da modelagem, fazer com que o preço seja mais acessível?
Macalossi, esse é um ponto fundamental do transporte coletivo, né? É a gente operar com a máxima eficiência, com o objetivo de tornar esse serviço o mais barato possível para o cidadão. Então, esse é o nosso, junto aqui com a qualidade do serviço, a segurança e a abrangência, um dos fatores principais e estamos sempre comprometidos com fazer com que a tarifa seja a menor possível para o cidadão.
Muito bem. Secretário Pedro Capelupi, vamos aguardar então a elaboração aí da modelagem. Voltamos a falar sobre esse assunto mais adiante.
Obrigado, Macalossi. Grande abraço.
Muito bem. Tá então, secretário Pedro Capelupi, secretário de Parcerias e Concessões do Estado. Bom, informação que foi publicada agora, o governador Eduardo Leite deve conceder, a partir das 16h30 no Palácio Piratini, uma coletiva de imprensa para apresentar o projeto de recomposição da alíquota básica do ICMS no Estado. Este projeto será apresentado na Assembleia Legislativa. O Grupo Bandeirantes estará presente, por óbvio, né? E repercutiremos ao longo da edição de amanhã do Bastidores do Poder. Então fica aqui a informação. Entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira, às 16h30 no Palácio Piratini. É um projeto que tende a gerar muitas dúvidas, daí a apresentação feita pelo governador. Vamos aguardar para saber no que ele consiste. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp, 992011470. Agradecer aqui o carinho do nosso ouvinte, o Dani Menezes, de Esteio, que manda aqui uma mensagem elogiosa ao programa. Muito obrigado. Lembrando que os nossos ouvintes sempre estão convidados a participar com críticas, sugestões, informações. 992011470. Este é o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa no ar, sempre com o patrocínio de Sinoscar. Mega Black Friday, Sinoscar, garanta o seu Chevrolet com taxa zero, descontos de até R$35 mil e super avaliação do seu usado. Mega Black Friday, Sinoscar. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Uma informação que chega da metade sul do estado, né, e da região central, nosso colega Fabrício Minucci relata a tentativa de invasão da casa de uma ex-companheira. Um homem foi morto por vizinho que tentou intervir na discussão. O crime aconteceu em Santa Maria. Vamos lá com as informações do Fabrício Minucci.
Ao tentar invadir a casa da ex-companheira, um homem foi morto na madrugada desta quinta-feira em Santa Maria, na região central do estado. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o crime aconteceu por volta das 2h, na rua José Vinadé. O homem morto, a facada, foi identificado como Samuel dos Reis. O autor da facada teria sido um vizinho da mulher que tentou intervir na discussão. Acabou entrando em luta corporal com Samuel. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados para atender a ocorrência. E o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, aos cuidados do delegado Marcelo Arigoni. Da Rádio Imebuí de Santa Maria, Fabrício Minucci.
15h50, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. Temperatura 25 graus e 3 décimos para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Muito bem, vamos com mais informações de uma das áreas afetadas aqui no estado, pelas intempéries. Rafael Belmonte traz atualizações lá de Giruá.
Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Rafael Belmonte de Giruá, região noroeste do estado, onde infelizmente na noite de ontem foi acometido nosso município por fortes chuvas, vendavais. Chamo até de um tornado pela forma como aconteceu o caos, a destruição aqui no nosso município de Giruá. Defesa Civil informa até o momento em torno de 50 casas destelhadas, uma vítima fatal confirmada já na noite de ontem, ainda uma pessoa em estado grave no hospital de Santa Rosa e tantas outras vítimas que foram levadas ao Hospital São José, mas passam bem. As informações até o momento são essas. Pessoal da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros de Giruá e toda a região, juntamente com os órgãos públicos, estão trabalhando para resolver a questão da energia nos bairros mais acometidos, mas infelizmente nosso município foi acometido por fortes chuvas e vendaval na noite de ontem aqui em Giruá, na região noroeste do estado.
Muito bem, tá aí então. Obrigado pelas informações. Lembrando que o nosso público participa pelo WhatsApp, o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 99201-1470. Muito bem. Bom, hoje à noite tem show do Red Hot Chili Peppers aqui em Porto Alegre. Vou estar lá. Você gosta de Red Hot Chili Peppers, Christian Petalassi?
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Eu gosto, tem umas 3, 4 músicas que eu gosto. Não vou cantar, já digo de antemão.
Não, eu também não.
Às vezes tu pede pra eu cantar.
E eu? Nunca? Sim, quando?
Pediu duas vezes.
Isso é mentira.
Lá em junho, quando eu entrei na Bandeirantes.
Mas você tem uma boa memória, hein?
Foi marcante.
Foi?
Foi. E eu gosto, assim, marcou um pouco a minha...
Mas você não vai no show.
Não vou no show, infelizmente. Mas marcou um pouco minha infância e adolescência, o Red Hot, então... Gosto bastante.
Red Hot é uma das melhores bandas aí. A despontar no cenário global, tá fazendo um tour espetacular. Né?
E tu vais de quê? Pista, cadeira?
Na área em que pode se sentar. Vou lá na superior.
Por conta da idade, né?
Por conta da idade, a área coberta, né? Tem pequenos luxos.
É, temos um senhor Macalossi hoje.
Eu não tenho mais interesse em ficar de pé, né? Afinal de contas, quando você vai ouvir um espetáculo, você ouve com o ouvido, né? Não com a perna. Nós vamos encerrar, Braguinha, tocando Scar Tissue, que é um dos clássicos do Red Hot Chili Peppers. É isso aí, bom show pra quem vai, né? E tomem cuidado. Red Hot aqui no encerramento do Bastidores.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.